Oi, antes de seguir para o episódio, a PublicaCat ouvir. A gente preparou uma pesquisa curtinha para entender quem nos acompanha e como deixar nossos podcasts ainda melhores. É anônima, leva menos de 5 minutos, mas ajuda muito a gente. Fora que quem responder a pesquisa ganha um desconto de 20% em livros na Arquipélago Editorial. O link para você acessar a pesquisa está na descrição do episódio ou acesse apublica.org/pesquisa. A gente espera a sua resposta. Valeu! Olá, eu sou o Ricardo Terto e começa agora mais um Pauta Pública. Não se espantem, ouvintes que estão acostumados com a voz da Andrea Dipp conduzindo aqui o programa. É que ela está doente, sem voz, então não conseguiu gravar a abertura, então estou aqui, assumindo os microfones do Pauta Pública só por esse episódio. Mas ela conduziu a entrevista que vocês vão ouvir logo mais. No episódio de hoje, a vida numa favela para além do espetáculo da mídia e da violência. Há poucas semanas aconteceu a operação policial mais violenta da história do Rio de Janeiro, marcada pela cena trágica, angustiante e histórica de corpos mortos sendo enfileirados por moradores do Complexo da Penha. Como abordamos aqui no episódio que tratamos dessa chacina, parte do processo de desumanização passa pelo espetáculo da violência que revitimiza tanto os executados pelo Estado como seus familiares. A ideia de que a favela é um lugar tomado por bandidos e que bandidos devem ser executados sem julgamento prévio promove o banho de sangue que se repete em ciclos no Brasil e que não traz, nunca trouxe e nunca trará nenhum benefício para o país, mas deixa um rastro de dor e luto nas vidas dos moradores de favelas. Mas para além do véu midiático, existem outras histórias acontecendo. Histórias que apontam para a busca por dignidade, respeito e pertencimento. Essas histórias são feitas por e a partir da própria comunidade e trazem uma perspectiva que não nega a violência, mas sim traz outras camadas sobre a vida nas comunidades que, em especial, diz sobre a juventude e sobre o futuro. No mês da consciência negra, o Pauta quer abordar como se dá essa mobilização interna, como é o panorama da juventude na favela e como a educação é crucial para a articulação de uma nova realidade. Hoje a gente vai falar com o Davi Amen, cofundador do Instituto Raízes em Movimento e coordenador de comunicação do projeto Memórias Faveladas, uma organização que atua diretamente no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Como eu disse antes, a Andrea Dipp conduziu essa conversa. Vamos então à entrevista.
Davi, bem-vindo ao Pauta Pública. Muito bom ter você aqui com a gente.
Valeu. Eu que agradeço, né, o convite para participar desse programa. Vamos que vamos.
Davi, então, para começar, queria pedir para você contar um pouco para a gente sobre o trabalho do Instituto Raízes no Alemão, quais são os principais projetos, quem frequenta esses projetos. Acho que a gente pode começar nosso papo por aí.
Tá, bom, me chamo Davi Amen, né, tenho 44 anos e sou cria aqui do Complexo Alemão, né? O Raiz Movimento começou em 2001, a partir de um encontro meu com o Alan, que é o cofundador junto comigo no Raiz, completar 25 anos que o nosso trabalho acontece, né? E de lá para cá, nosso foco sempre, no começo, sempre foi trabalhar com a juventude, né? E eu procuro o Alan justamente porque eu era jovem, tinha 20 anos, tinha acabado de sair do exército, de um trabalho formal, enfim, estava muito incomodado com algumas situações. E fui procurar justamente porque eu percebia também que meus amigos estavam à margem de uma série de fatores dentro da favela. Eu queria criar opções. E a gente criou Raízes, né? Pensando justamente nisso, de criar opções a partir das perspectivas das pessoas aqui do Complexo Alemão, né? Principalmente do público mais jovem, que naquele ano, 2001, estava passando por muitas dificuldades, sem oportunidade quase nenhuma do poder público no Complexo Alemão, né? Então o trabalho do Raízes começou aí, com pré-vestibular comunitário, com distribuição de preservativos e informativos, né? A gente foi trabalhando com arte, com comunicação e cultura a partir do grafite, né? E aí esse trabalho foi evoluindo durante o passado dos anos, a gente criando esse vínculo com a comunidade, esse vínculo com a juventude, trabalhando com comunicação. Isso foi criando uma capilaridade ainda maior dentro do Complexo Alemão. As pessoas foram reconhecendo o nosso trabalho, valorizando, até que a gente cria, por exemplo, o evento, o programa Circulando, né, que era para trabalhar com comunicação, arte na favela, em 2007. Esse projeto começa a ser aplicado no Complexo Alemão, passou a ser um grande evento anual nosso, né, que é a culminância de todo o trabalho anual que a gente desenvolve e acontece nesse evento, que hoje ele é o guarda-chuva, ele é o programa de comunicação e cultura do Raízes e Movimento. O Raízes e Movimento hoje, a gente está trabalhando com dois eixos de atuação estratégicas. Uma é o Circulando, que é comunicação e cultura, onde a gente tem projetos de audiovisual, com o programa Favela Doc, onde a gente tem a revista Fala Favela, que é um programa de design gráfico que a gente trabalha com juventude. Né? Ano passado a gente formou uma turma de design gráfico e repaginamos a revista Fala Favela, está, né, na quinta edição agora. E o segundo eixo estratégico de atuação do Raízes e Movimento é a produção de conhecimento, né, que a gente está trabalhando assim, profundamente com pesquisa, memória, documentação e assistência técnica de base comunitária com a comunidade, visando urbanização verde.
Massa demais. E, Davi, qual é a idade, mais ou menos, assim, desses jovens, essa juventude que você está mencionando?
Então, são jovens mesmo, sabe? A gente trabalha mesmo com a galera 16, aquele final da adolescência, partindo para a juventude. É um público que eu gosto muito de estar perto, sabe? Eu comecei esse processo muito jovem. E eu vi, de fato, que a minha vida mudou, cara, assim, sabe? Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse o Raízes e Movimento. Quer dizer, eu fundei o Raízes e Movimento, né? Junto com o Alan, e eu não seria o que eu sou hoje se não fosse aquele encontro, sabe? Aquela ideia, aquele insight de querer fazer algo pela minha comunidade, sacou? Jovem pensando na juventude. Primeiro, não era a minha ir para um caminho aqui, ou crime, ou outra coisa, e também não era um caminho de verdade. Eu não queria seguir esse trabalho formal, onde a gente é explorado, onde a gente é, de certa forma, a gente está até hoje brigando, né? A questão da lei antes 6x1, por exemplo.
Hoje, a jornada máxima de trabalho no Brasil são de 44 horas semanais, né, com um limite de 8 horas por dia. Isso dá 5 dias com 8 e 1 dia com 4. Normalmente é um sábado, pode ser um domingo. Um projeto que está tentando ser proposto pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, aponta o fim dessa jornada e uma mudança para que o limite seja de 8 horas por dia com 4 dias por semana de trabalho. Ou seja, você passa de 6x1 para 4x3.
Mas então eu não queria nem... me via na questão do crime, que me puxava de um lado, e nessa coisa do trabalho formal, de exploratório, que também estava me puxando. Eu tinha vontade de ser contador, eu fiz curso de contabilidade, eu corri atrás de curso de administração. E a gente, naquela época ainda, eu com 19 anos, parecia que era a nossa única oportunidade de ser alguém diferente, de ser algo diferente. E eu falava assim, não, cara, o mundo é maior que isso. Eu fui pichador, conheci grafite, e aí eu fui vendo que o negócio era muito maior do que isso, sabe?
Teve uma pesquisa, né, Davi, que foi realizada pelo Data Favela, que perguntou, olhando para trás na sua vida, o que você teria feito diferente. E 41% dos entrevistados, então, responderam, teria estudado, me formado. E você está justamente dizendo isso, né, de como também existem algumas... vias que são meio que obrigatórias, né? Então você tem que seguir por esse caminho ou por esse. Enfim, você está falando como você também buscou outras coisas diferentes. Como que o projeto atua nesse anseio dessa parte de juventude, sabe? Para oferecer alternativas reais de futuro, assim. Tem articulações com escolas também, parceria com cursos de instituições. Como que vocês veem isso?
Nesses 24 anos de atuação, a gente já fez de tudo para atingir, né, o público das juventudes mesmo, sabe? Mas tem uma coisa que é a primeira, assim, né, que é o diálogo. A gente tem que escutar, a gente tem que entender, a gente tem que vivenciar.
Quando se pergunta sobre o futuro para esses criminosos, 58% disseram que deixariam o crime, isso se tivessem oportunidades fora ali das comunidades. 68% afirmaram que não sentem orgulho do que eles fazem. Essa pesquisa, então, feita e revelada, estudo inédito do Data Favela.
Eu sou nascido e criado aqui, moro aqui, estou aqui agora, nesse momento. Né? Então... esse público da juventude sempre foi o nosso alvo. O que a gente fez foi escutar, foi conversar, foi pensar em diagnóstico, foi tentar entender o cenário da juventude, né? Por exemplo, quando a gente começou, qual foi o meu primeiro alvo? Assim, cara, eu preciso entrar na universidade. Então, o que eu posso desenvolver para colocar eu na universidade e esses jovens que estão aqui? Pré-vestibular comunitário, sabe? Não, só existia um aqui próximo, não era dentro da favela. Então, a gente criou um pré-vestibular dentro da favela. Isso em 2001. Isso durou 3 anos. Entraram jovens nas universidades públicas, tá ligado? E a gente foi dialogando. Eu era pichador. E aí começou um cenário do grafite, por exemplo, a explodir aqui no Rio, né? Tinha uma escola aqui em Manguinhos, que foi a primeira escola de grafite na Zona Norte, que era o curso aqui na escola Clóvis Monteiro. E a gente começou a fazer esse diálogo com essa escola. Então eu falei, pô, eu quero replicar isso no alemão, cara. E eu fui conhecendo Baixada, Zona Oeste, outros grupos do hip hop, sabe? E a gente foi percebendo que assim, esse é o nicho que o jovem está trabalhando hoje, onde tem estimulação criativa, onde o meio produtivo é produzido por eles, com a linguagem deles, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui até hoje, sacou? Tipo, de olhar para a demanda, de escutar o jovem, de perceber a expectativa e mais, o potencial que aquele jovem tem, estimular esse potencial. Então, a gente trabalha muito com comunicação. Atualmente, a gente, no eixo temático, no eixo estratégico, comunicação e cultura, a gente está formulando um projeto Núcleo de Comunicação e Cultura do Complexo Alemão, né? Que é pegar jovens que já passaram por formações de cinema, de design, de produção cultural, de pesquisa, pelo Raiz e Movimento, e trazer essa galera para esse núcleo, sabe? E a gente produzir nosso conteúdo, comunicação de verdade. Um pouco diferencial que a gente traz é de oferecer serviços também, porque a gente também precisa pensar em geração de renda para essa galera, certo? Então a gente vem nesse viés de trabalhar com arte, com cultura, com produção, também para que eles se formem, passem pelo Raízes, construam suas vidas, sejam multiplicadores, né, que é algo que a gente sempre fala, porque é muito importante, porque é o jovem que dialoga com o jovem. Eu já estou com 44 anos, eu ainda estou ali naquele meio. Outro dia eu estava falando com um menino que tem a idade da minha filha, 22 anos, e eu falei, caraca, eu estou aqui com vocês, né? Mas é isso, sabe? Eu comecei esse trabalho para isso aqui. Então, atingir a juventude é isso, escutar, participar, vivenciar, entender o que ele quer e não o que você quer para ele. Saca? Eu acho que beleza, o que você quer para ele é muito importante, mas precisa ali na frente ter um conciliamento, precisa ter uma forma conjugada ali. Vamos trabalhar isso junto, para não ter o afastamento. Pelo contrário, que ele se afaste depois, mas que passe por aqui, leve conhecimento e multiplique ali na frente. É um pouco que a gente idealiza, né, até hoje.
Acho muito importante isso que você está falando, Davi, principalmente também de escutar eles, né? Porque assim, eu acho que a gente está num momento muito terrível assim, da história, no Brasil também, mas acho que no mundo inteiro, que essa cooptação, né, da molecada pela extrema-direita também, né, por esses fóruns, e sempre fica muito no ar essa pergunta, assim, do lado progressista, do lado esquerdo, do tipo, o que que a gente faz, né, como que a gente chega nesses jovens, nessa molecada? Eu acho que isso que você está falando faz muito sentido, e é isso, né, escutar, é construir junto e deixar também eles decidirem, né, ter um processo de autonomia aí, né, também.
Sim. Cara, para mim, a educação é o caminho. Eu peguei uma escola pública ainda na década de 90, sabe? Mas que tinha uma certa rigidez. A gente ainda respeitava o professor como professor e idolatrava o professor, sabe? E não é culpa do aluno hoje ele não pensar assim. É culpa do sistema, do processo de desvalorização dessa classe, que é muito fundamental. E aquele ambiente escolar, por exemplo, está cada vez mais indesejado. E não é culpa do menino e da menina. Não, é culpa do sistema. É um sistema que está ali criando isso, de propósito. A gente percebe, sabe, que é algo desinteressado mesmo em fortalecer a educação.
A falta de infraestrutura em escolas públicas do Brasil é um dos destaques do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025. O documento destaca a desigualdade de acesso a itens básicos como água potável, energia elétrica e até banheiros. De acordo com o anuário,
Menos da metade das escolas públicas conta com tratamento de esgoto e mais de 20% não possuem serviço de coleta de lixo.
A gente está aqui há 10 anos no Complexo Alemão, junto ao Fórum de Ação Popular, lutando pelo IFRJ aqui no Complexo Alemão, uma unidade do IFRJ aqui no Complexo Alemão, há mais de 10 anos, na verdade. Depois do golpe da Dilma, isso parou. Com o retorno do presidente Lula, a gente retomou essa luta, né? Hoje, a gente tem um terreno e uma pedra fundamental ali, inaugurada, e as obras estão paradas. A gente já começou a cobrar também, voltamos para a luta novamente. Porque é isso, né? A gente precisa qualificar essa formação. A gente precisa qualificar a formação desses jovens, principalmente os jovens de periferias e favelas da cidade, do estado, do Brasil. A gente precisa dar essas oportunidades para eles optarem também, né? A gente precisa levar arte, a gente precisa levar cultura, a gente precisa levar letramento, literatura séria para dentro das escolas. Essas oportunidades precisam começar a partir do poder público, a partir do sistema político público mesmo, né? E a gente aqui, enquanto militante, enquanto ONGs, enquanto projetos sociais, a gente deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Mas a gente vive num sistema, a escravidão está logo ali, o racismo está aqui a todo momento, o preconceito está aqui a todo momento, as favelas eram para ser provisórias durante muito tempo e a gente foi ficando, o poder público não pensou em soluções plausíveis e a coisa foi crescendo porque esse é um projeto político. Isso tudo é um projeto político. E a gente já sabe disso, tanto que a gente está aí cada vez mais reverberando isso. Então esse projeto político precisa ser combatido, né? E como a gente combate isso? É como a gente faz, é atuar na ponta, é atuar com a favela, e não apenas só para a favela. O trabalho do Raiz se baseia muito nesse sentido, sabe? A atuação com e para a favela, não só para a favela. Nada vem pronto de cima para baixo. Existe um diagnóstico, existe uma participação comunitária.
Continuando a falar aí nesse sistema, né? A pesquisa, né, ainda falando da pesquisa, ela também desmonta uma das narrativas mais repetidas aí quando se fala sobre criminalidade, que é a ideia de que os jovens entram para o crime porque vêm de famílias desestruturadas, entre aspas, né? Então, 73% foram criados em ambiente familiar estruturado, seja lá o que isso signifique também hoje, né? Assim, de pai, mãe, só pai, só mãe. Enquanto os demais dados apontam que o que leva a maioria dos jovens para o crime é a pobreza, ausência de oportunidades, né, violência, desigualdade estrutural, tudo isso que você está já trazendo aqui também. Assim, como você vê esses dados dessa pesquisa? Que tipo de ação pública também faria diferença para que esses jovens não fossem capturados pelo crime, né, também?
Eu acho que assim, a gente entender também o que é esse lar desestruturado e o que é um lar estruturado, né? Na favela é bem ambíguo essas afirmações, a gente tem que ter um pouco de cuidado, eu acho, também, né, nisso. Eu ainda não li, acessei essa pesquisa, mas assim, sem querer ser repetitivo, mas eu vou voltar. Eu acho que o principal equipamento público, projeto público, é a educação, são as escolas, cara. De verdade, assim, eu acho que precisa começar por aí. Claro que a gente almeja equipamentos públicos culturais, equipamentos públicos... Pô, a gente tinha bibliotecas aqui que foram fechadas aqui no Complexo Alemão, sabe? A gente tem uma sala de cinema, por exemplo, que é muito massa. Mas como a gente trabalha esse público? Como que a gente otimiza esse cinema também para ele não ser só uma sala de exibição, sabe? Então não adianta também ter só o equipamento, né? Precisa ter projeto. Precisa ser política pública, né? Então, como é que o cinema dialoga? Um cinema que é financiado parte pelo Estado, como é que ele dialoga com a escola pública? A gente tem uma nave do conhecimento aqui no Complexo Alemão, que é maneiro pra caramba, vários cursos, a juventude passa por ali, eu já trabalhei lá 4 anos, 3 anos consecutivos, eu venho trabalhando com audiovisual, com turmas de jovens assim, maravilhosas, sabe? Eu acho que o equipamento público mais democrático nos territórios favelados são as escolas públicas. Eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha irmã agora, há pouco tempo, eu lembro de muitos amigos, filhos, mães de amigos, amigas e amigos meus, tendo que ir 2 horas da manhã para a fila para tentar uma vaga na escola. Então já começa pelo acesso. Então, eu ainda assim acredito muito que a educação é o caminho mesmo no corpo da escola pública, de verdade. Agora, é necessário também ter complementos. É necessário, por exemplo, no meu ponto de vista, que as secretarias dialoguem, que o equipamento cultural na favela, gerenciado por uma secretaria de cultura, por exemplo, dialogue com uma escola pública gerenciada por uma secretaria de educação, gente. Sei lá, uma arena aqui no Rio, né? A gente tem as arenas.
A Arena Carioca 3 virou a maior escola pública da cidade. A Arena do Futuro foi transformada em mais 4 escolas na Zona Oeste. E a piscina do Estádio Aquático vai para o novo Parque Oeste.
Ela ser uma extensão daquela escola municipal, poxa. Por que não? A escola, aquele equipamento público, uma escola pública do Rio, com uma nave do conhecimento, com uma arena de, com uma arena cultural, sabe? Com uma lona cultural, com um teatro municipal, não pode ser só vamos fazer um passeio para o teatro municipal. Vamos fazer um passeio no museu. A gente vive de passeio. Ah, vamos no passeio ali no mar, no Museu de Arte do Rio. Não, tem que ser extensão. Tem que ser, vamos fazer uma aula no museu. Vamos fazer uma aula de tecnologia na nave do conhecimento. Eu estou aqui valorizando o poder público, estou aqui valorizando os equipamentos que já existem, mas a crítica é que não dialoga. A gente está na luta com os nossos projetos, com as nossas portas abertas, pensando nesse diálogo, pensando em dialogar sempre também com esses equipamentos públicos e cobrar também que eles tenham uma função mais eficaz dentro dos territórios, né? Mas eu acredito muito nesse contexto, primeiro, da educação e no diálogo entre as organizações políticas do poder público, as organizações públicas, os equipamentos públicos, nas diversas esferas e, sobretudo, no diálogo com a sociedade civil organizada. Porque a gente também está aqui nessa linha, totalmente capacitados para sentar à mesa e dialogar de igual para igual e contribuir com essa política, né, no sentido que ela vá trazer benefícios para o nosso território. E a gente quer isso, independente de partido, independente de quem está lá. Nosso interesse é em prol ao desenvolvimento local do território, das favelas, aqui no nosso caso do Complexo Alemão.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Oi, aqui é o Antônio Mami, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu tô aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que traz a Mariana Vick contando como foi a COP30, Conferência Climática da ONU, que ela cobriu direto de Belém. O programa tem também a Carolina Alves falando da participação da sociedade civil no evento e a Manuela Nogueira analisando a falta de mulheres em cargos de chefia na gestão pública. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo. O nexojornal.com.br.
E, Davi, eu queria te perguntar também como está a comunidade depois do que aconteceu aí no mês passado, né? Como foi viver isso e como as coisas estão agora? Como vocês estão vendo isso com os jovens que vocês, né, trabalham e tal?
Olha, André, eu acho que isso aí tem alguns pontos de vista, algumas realidades, tá? Essa pergunta de como a favela tá agora, com muita dor no coração, no contexto geral, tá normal. Isso é muito ruim, né? De verdade, sim. É como se a gente tivesse continuar mesmo, sabe? Como continuar? A luta não para. A gente precisa ter muito cuidado em não normalizar o que aconteceu aqui na Penha e no Complexo Alemão. A gente não pode normalizar. E quando eu digo a gente, não é só a gente aqui na favela. A gente, enquanto sociedade, sabe? O que aconteceu aqui não foi só um problema do Complexo da Penha e do Complexo Alemão. Foi um problema social. E a gente aqui na favela, infelizmente, a gente tem que seguir a vida mesmo. No outro lado, a gente está na luta, né? Construindo pontes, construindo, dando assessoria, assistência a algumas famílias, aquelas que hoje a gente dialogou com o poder público para estar presente, mas o poder público também não pode estar presente só nesses momentos. Assim como outras organizações também, sociais, militantes e tal, a gente precisa criar uma rotina ainda muito mais presente, Então, é uma pergunta que eu fico um pouco sem uma resposta exata, mas o que eu posso dizer é o seguinte: ainda há muita dor, ainda há muito comentário, ainda há muito medo. Porque é a primeira vez que eu falo essa entrevista, o que eu vou falar agora foi sempre em roda de conversa, mas que isso também é uma análise que não é difícil de fazer. O que mais assusta é o número, sabe? E a forma. E esse número foi exaltado por uma série de pessoas. Mas o que assusta é assim: foram cento, vou contar os policiais, 121. 121 na morte.
A mega operação policial realizada no Rio de Janeiro na terça-feira, 28 de outubro, superou, após atualizações, o número de mortos do massacre do Carandiru, ocorrido em São Paulo em 1992, e já é considerada a ação policial mais letal da história do país. 121 mortes foram confirmadas, entre elas, quatro policiais, dois civis e dois militares que participavam da operação.
Mas quando eles invadirem a favela, porque eles vão fazer ocupação, outras mega operações, e morrer 50. Não vai ser um número maior do que 121? Como vai ser isso, sabe? Como serão os próximos números? Já que o limite já é exorbitante, é irracional na minha visão, é um número irracional. Eu vendo na televisão, eu briguei com os amigos meus, eu falei, gente, 64 é mentira, cara. Isso é número que a imprensa está lançando para exaltar o governo. Isso é mentira, cara. Com 64, eu me arrependo tudo porque eu lembro, eu estava dentro de casa com muito medo, resguardado. E eu falei, 64, eu já estava falando assim, é mentira. Porque não pode ser. E aí, cara, esse número foi aumentando, esse número foi aumentando, esse número foi aumentando. E aí, à noite, começaram a chegar os vídeos da galera na Penha, pegando os corpos. E foi um negócio assim, na minha visão, insano. É irracional o que aconteceu aqui na Penha. Sabe? A gente não pode achar isso normal. A gente aqui é obrigado a continuar levando a nossa vida e a nossa luta não vai parar. Mas a gente não pode normalizar isso. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que pautar isso em qualquer momento, em qualquer veículo de comunicação. A gente não pode se aquietar, né, com essa situação, porque o que aconteceu aqui vai acontecer em outras situações, vai acontecer. Infelizmente, eu, Davi, penso assim. Eu não acredito que vai haver uma mudança, sim, nesse sentido, porque eles vão continuar. O poder público só vê segurança pública como polícia em favela, cara. E não é isso. A gente, de novo, a gente não precisa estar aqui para ensinar ninguém. Mas é muito triste falar isso para você, de verdade, que a favela segue, né? A favela segue. O luto não pode ser eterno. É claro que as famílias vão levar esse luto para sempre, porque não foi só a perda, foi o espetáculo que fizeram. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a gente que trabalha com comunicação, com informação. Cuidado, respeito com a vida do outro, ter empatia com aquela família. Esse espetáculo, essas mortes não podem ser só números ou likes. O que me incomodou muito, eu vi muitos. Me incomodou muito amanhecer o dia e ver aquele drone, sabe? Numa imagem 4K. Caralho, na minha televisão de 50 e poucas polegadas. Que isso, gente? Uma manhã daquela. Que espetáculo foi esse? A imagem causando impacto, mas parece uma imagem artística, cinematográfica. Isso me chama, isso me incomoda. A mim, produtor de comunicação, a mim, me incomoda muito. Então, a gente tem que se letrar novamente, a gente tem que refletir mais. Nós mesmos, nós que estamos aqui pensando em soluções, a gente também tem que se cuidar um pouco, tentar entender, sabe? As famílias estão, algumas estão amparadas, nós, Raiz, outros grupos. Na quarta-feira a gente já estava lá, na quinta e na sexta a gente estava lá. Eu moro aqui, estou na Penha, quase que frequentemente, como a favela está. A gente ainda está sangrando, porque esse sangue vai ser difícil. Eu acho que a gente não tem que esquecer. É difícil, mas a gente tem que lembrar para não acontecer novamente em nenhum lugar. E a gente segue na luta. sabe? A gente não segue de cabeça baixa, a gente segue na luta, porque a gente vai sempre enfrentar isso do nosso jeito, produzindo, trazendo jovens para perto, criticando, cobrando o poder público que dê atenção devida, né, para os nossos projetos, para as nossas ações, para as nossas ideias, para os nossos coletivos, para as ideias coletivas, e que a gente está pronto para o diálogo.
É, eu acho muito importante isso que você trouxe, assim, tanto da normalização quanto da espetacularização. Eu estava aqui pensando, lembrando que uma vez eu entrevistei um jornalista palestino sobre Gaza, e ele trouxe exatamente esses dois pontos, assim. Qual é o número que precisa se chegar para que isso vire um escândalo, para que isso incomode, né? Qual é o número que precisa se chegar? Se chega antes desse número, não incomoda, é normal. E, ao mesmo tempo, essa espetacularização, né? Espetacularização das mortes, o jeito como a imprensa chega sem o menor respeito pelas pessoas, para tentar arrancar ali uma imagem de uma lágrima, uma imagem de um corpo, né? Assim, então... isso é muito assustador mesmo, e é assustador ver como isso também é um padrão, né? Porque é isso, você está me falando a mesma coisa que o jornalista palestino ali estava falando sobre Gaza.
Isso é grave, isso é muito grave. Isso não é de hoje, né? Isso já perdura, sabe? É bem tenso isso. E a gente que faz comunicação, a gente faz comunicação popular, comunitária, favelado, né? A galera que estuda comigo, eu sempre tento orientar de um jeito, sabe? Mas eu acho também que é isso, o mercado. É, tem uma galera que tá no mercado, né? Querendo legitimar o seu trabalho. E quanto mais impactante for, né? Tem um autor que fala muito isso, né? O Guy Debord fala sobre essa espetacularização da imagem, né? Isso na década de 60, olha que coisa, cara. E a gente não estudou esse cara, não. A gente tem que estudar esse cara, a gente tem que entender o que ele tá querendo dizer com aquilo ali. Só que a gente... é, eu falo a gente assim, da comunicação popular, da comunicação independente, que vai. Que eu aprendi de ir na contramão da comunicação de massa, sabe qual é? A minha escola é essa, da comunicação comunitária. Eu vim dessa escola de, ó, vamos na contramão da comunicação de massa. Entende? Se eles fazem assim, a gente faz assim. Porque como eles fazem, é por isso e por isso, por isso. Nossos interesses são outros. Nosso lado é esse aqui, ó, do coração, sabe? E isso eu digo pra você, sem milindre nenhum, da minha vivência, muitas vezes até sem tanto embasamentos teóricos, assim, sabe? Mas as coisas que eu vou colhendo, com quem eu vou estudando, com quem eu vou trabalhando, eu, Davi, penso um pouco nessa linha, sabe? Eu acho necessário informar, eu acho necessário mostrar, mas precisa ter algo cuidadoso.
Precisa ser cuidadoso, precisa ter respeito, é isso. Se partir com cuidado e respeito, já parte de um lugar diferente, né? Acho que é um pouco isso. E aí eu queria te perguntar também, porque eu também fiquei meio sem saber o que pensar sobre essas pesquisas. Essas pesquisas também a gente nunca sabe muito bem, né? Como que elas chegam, como que elas batem. Mas eu acho que teve uma pesquisa que chocou a gente também, que foi essa do alto índice de aprovação, né, da mega operação. Então é isso, a gente está falando dessa chacina que, enfim, e a gente viu, né, em 4K o que estava ali acontecendo, né? E aí sai uma pesquisa que fala que 8 em cada 10 moradores de favelas no Rio aprovam a mega operação. O que você acha disso? Como você vê isso?
Bom, eu acho que tem plataformas de pesquisas que a gente não tem nem que levar em consideração, assim, sabe? Que não apresentam relatórios de pesquisa, né, que falam, fazem por telefone. Enfim, isso me assusta, claro que assim, isso reverbera na imprensa, né? A imprensa, de novo, de massa, está ali reverberando um dado que muitas vezes não tem fundamento algum. Tem uma pesquisa que é um pouco menor, esse índice de aprovação, é quase 50-50. Né? A gente estava falando isso essa semana no Raízes, né, sobre esses dados e como a gente está incomodado com isso e como a gente quer se mobilizar também para confrontar esses dados, né? Pegar um exemplo aqui rápido. Em 2007, o alemão também sofreu uma chacina, né? Uma das chacinas, né? Mais uma, né? Em 2007.
Em 27 de junho de 2007, uma grande operação policial reuniu 1.350 policiais, entre civis, militares e soldados da Força Nacional, no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. 19 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas durante a operação.
Tínhamos um amigo nosso de uma revista chamada Fazendo Média e a gente foi para ruas do Complexo Alemão e entrevistamos 1.000 moradores. Sacou? É isso. E a gente está se organizando para fazer isso novamente. Essa pesquisa do Data Favela que foi agora é muito importante também. E é isso. A gente precisa ouvir de fato. E é o que eu digo, cara. Eu digo, todo mundo diz, eu digo também, na verdade, né? Para falar de nós, só nós, tá ligado? Tem como. Se não for da favela, não dá para você, não dá para falar de nós. Então, é necessário entenderem isso também. E outra, não vão mais falar da favela sem a favela. Porque a gente já tem os mecanismos. A gente já conhece os caminhos. A gente já dialoga. A gente é formado. Se não forem dados apresentados por nós, vamos lá confrontar esses dados. Está se formando um coletivo para pensar esse confronto desses dados. Porque a gente não vai ficar quieto. Pode acreditar nisso, sabe? E a gente não está quieto. Inquietou demais esses dados aí, essas informações aí.
Muito bom. Eu espero muito que vocês, de fato, façam essa outra pesquisa, assim, porque eu acho que isso é essencial, assim, né? É muito, muito importante. Porque é isso que você falou, é da onde que isso vem, como isso vem, né? Assim, e como isso é usado, né? Como narrativa também, né? Assim, não, mas é uma operação que quem mora lá aprovou também, né? Quem fez essa pergunta? Perguntou para quem, né? Assim.
E como é feita a pergunta também, né? Porque, assim, tem pesquisas, a gente sabe disso, que são tendenciosas. Eu sou jornalista também. E a gente sabe fazer uma entrevista tendenciosa. Forçar a resposta que a gente quer ouvir. A gente tem a técnica disso, né? A gente que é jornalista, que estuda jornalismo a fundo, etc. Então, a gente sabe que tem pesquisas tendenciosas, ainda mais nesse curral aí, que é totalmente tem um interesse, um viés único ali, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Claro que as perguntas precisam ser bem elaboradas, a gente precisa ouvir. E a gente vai perguntar se o morador é a favor da mega operação. Mas será que ele é a favor das consequências que aquela mega operação causa? Porque, assim, quantas operações teve no ano? Quantas vezes seu filho ficou sem aula? Quantos exames você teve que desmarcar na clínica da família? Sabe? Quantas vezes você chegou atrasado no seu trabalho? Quantas vezes você ficou sem transporte? Por conta de uma operação. Que talvez, o morador aprove uma operação. Mas essa pesquisa é tendenciosa. Mas quando fala assim, pô, a tua professora, a tua escola lá ficou fechada, a creche ficou fechada, você não pôde trabalhar porque tua filha não pôde ficar na creche. Então, é muito cuidado com esses dados que são apresentados também por essas plataformas interesseiras e muitas vezes contratadas pelo poder público, por uma imprensa de massa, enfim, que quer, a gente sabe que quais são os interesses, né?
Muito bom, Davi. A gente passou do nosso tempo aqui, mas o papo estava ótimo. Mas queria te agradecer demais. Espero que a gente siga conversando também. Por favor, se vocês fizerem essa pesquisa, volta aqui para falar sobre ela, que a gente vai estar aqui muito aberto para ouvir vocês.
Pô, agradecer o convite. Maneiro sempre falar um pouco da nossa vivência, do nosso trabalho aqui. E é isso. Vamos sempre continuar na luta aí por transformação, sempre, cara. E vamos embora. Tamo junto.
E que tal botar na playlist outro podcast da Rádio Guarda-Chuva? A dica de hoje é o podcast Vida de Jornalista, que traz os bastidores de grandes reportagens e seus impactos na sociedade, sempre de uma maneira criativa e imersiva. Procura aí pelo Vida de Jornalista no seu tocador favorito e conheça mais dessas histórias. Boa escuta!
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio de produção da Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro, a edição é de Pedro Pastoriz e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Na coordenação de podcasts da Agência Pública, Sofia Amaral. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica por conta de Rafaela Ribeiro e Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é de Pedro Vituri. Este episódio contém áudios dos canais UOL, Band de Jornalismo, CNN Brasil e Prefeitura do Rio de Janeiro. Até sexta que vem, gente. Um abraço.
Um abraço, gente. Até semana que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.